Agora sim, retomado o contato com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul.
Bom dia, deputado.
Alô.
Oi, deputado. Bom dia.
Bom dia. Estou escutando vocês normalmente.
Ah, que bom, então. Deputado, o PT estava tentando chegar aos 30 votos no Senado para que houvesse uma chance lá na frente de, depois do afastamento, uma retomada do governo Dilma Rousseff. Como é que fica agora, deputado?
Em primeiro lugar, para nós não foi nenhuma surpresa, né? Há um processo que nós temos denunciado ele. Nós consideramos esse processo um processo ilegítimo, um processo ilegal, fruto de um conjunto de interesses nada republicanos. Né? O processo de afastamento da presidenta Dilma, e todos nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso, a oposição sabe disso, a imprensa sabe disso, né? É fruto de uma decisão política de grupos que têm interesses nesse processo. Eduardo Cunha, por exemplo, quando abriu o processo do impeachment, abriu uma negociação com os partidos da oposição para obter os votos para salvar o seu mandato. O que o Supremo Tribunal Federal acabou impedindo, né? O PSDB, por sua vez, os democratas, afastados do poder há muito tempo, encerraram uma aliança com Eduardo Cunha, a chance de voltar ao governo sem passar pelo voto popular. Né? O Temer, juntamente com seus principais aliados, vários deles investigados pela Lava Jato, encontrou também uma possibilidade de ser presidente da República, um cidadão que não tem popularidade, que na última vez que concorreu para deputado federal sequer se elegeu. Então, há um grupo de interesses que viabiliza um processo de impedimento. Mas a Constituição Federal, ela não prevê o afastamento do presidente da República por motivos políticos. Né? Isso está vedado. Quem substitui o presidente da República é o voto popular, é a eleição. Então nós vamos continuar trabalhando no sentido de deslegitimar esse governo, fruto de um golpe parlamentar e institucional. É um governo que não tem nenhuma legitimidade, que não terá nenhuma condição. Eu fico pensando naquelas pessoas que saíram para a rua para lutar contra a corrupção, né, pela moralidade da política. Quando elas olham a lista dos nomes indicados para o ministério do conspirador Michel Temer, elas levam um susto. Né? Hoje eu estava acompanhando uma emissora e uma pessoa perguntou para um cidadão: mas por que vocês não festejam? Por que vocês não saem às ruas? Vocês alcançaram o objetivo de vocês? O Temer vai ser presidente? E as pessoas não fazem esse constrangimento, de vergonha, né? Porque as pessoas se deram conta. Primeiro, naquela sessão da Câmara do dia 17 de abril, né? Quem eram os juízes, né? Quem eram os algozes da presidência ativa? Quem eram os exemplos de moralidade, né? Veja que o principal juiz desse processo foi afastado. Eduardo Cunha, denunciado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de lavagem de dinheiro, por corrupção, e agora afastado até do mandato, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, comandava um esquema criminoso dentro da Câmara, de venda de medidas provisórias, de venda de emendas, de venda de requerimentos. Então é um governo fruto de um golpe, um governo sem legitimidade, que, do nosso ponto de vista, não viabilizará, né, as condições necessárias para governar. O governo Temer não governará, né? Nós temos a convicção disso.
Deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, no final do ano passado, início desse ano, o governo ainda demonstrava um certo otimismo em conseguir impedir esse processo de impeachment. Mas, de repente, tudo mudou. O que você acha que foi fundamental para essa mudança em relação ao impeachment?
Olha, o que há, para mim, o fato determinante foi a abertura da denúncia contra Eduardo Cunha. Né? A partir do momento que Eduardo Cunha percebeu que não tinha os votos necessários para se safar, né? A partir do momento que ele percebeu que não tinha os votos para se safar no Conselho de Ética, Eduardo Cunha constituiu uma aliança com a oposição. Né? E essa aliança, ela produziu os votos necessários para que ele pudesse se proteger no Conselho de Ética, e em torno disso Eduardo Cunha oferece para a oposição a abertura do impeachment. Então, do meu ponto de vista, um fator determinante para que nós chegássemos aonde nós chegamos foi exatamente esta aliança entre Eduardo Cunha e a oposição. Né? Então, não há como compreender o processo impeachment sem compreender o papel de Eduardo Cunha nesse processo.
O senhor acredita, deputado Paulo Pimenta, que daqui a 180 dias, ou antes disso, porque a oposição já está querendo apressar esse tempo, né? Mas isso vai depender do ministro Lewandowski, claro, que é o que vai presidir o processo a parte judicante. O senhor acredita que há chances da presidente Dilma voltar a exercer o mandato? Alô? Acho que perdemos mais uma vez o contato. Está muito frágil essa ligação com o deputado Paulo Pimenta. Vamos lembrar aqui que a presidente afastada, Dilma Rousseff, já colocou, já afastou os ministros hoje de manhã, os seus ministros. Então, todos eles, com exceção do Tombini, né, do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.
E o ministro dos esportes também.
Bom, retomamos o contato com o presidente, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. E eu estava perguntando, deputado, se o senhor acredita que depois desse processo de 180 dias, que a oposição já está querendo diminuir esse tempo de afastamento, a presidente Dilma Rousseff terá, se o senhor acha que ainda há condições de ela voltar a presidir o país? Infelizmente, perdemos de novo o contato com o deputado Paulo Pimenta. Realmente está muito frágil essa ligação, né, Márcio?
Mas então, como você ia dizendo, até a segunda ordem, só dois ministros, né, devem iniciar o governo Temer no cargo, por conta de facilitar essa transição. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para não causar nenhum embaraço no sistema financeiro, no mercado econômico, e também o ministro do Esporte.
Por causa das Olimpíadas.
Por causa das Olimpíadas.
Claro, eu acho que não deveria ter sido trocado nem antes, né? Justamente para haver uma continuidade desses trabalhos visando a Olimpíada no Brasil. Ela já exonerou esses ministros, então, e o que eu ouvi de um ministro ontem foi que ele não haveria transmissão de cargo. Os ministros do novo governo Temer simplesmente iriam começar a exercer os seus mandatos. Vamos voltar, retomamos aqui o contato com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, a presidente Dilma tem condições de voltar? Ainda há chances dela voltar depois do período de afastamento?
Eu acredito que sim, porque a partir do momento que Michel Temer assume o governo, começa a ficar mais nítida para a população também o conjunto de interesses que estão por trás, né, desse golpe. Já está aí a reforma prevista da Previdência, né? A Previdência vai ser unida com a Fazenda, então a partir de agora a política previdenciária será ditada pelo interesse, né, macroeconômico, com Meirelles à frente. Isso trará uma mudança radical e drástica na política para os aposentados, para a Previdência de uma forma geral, as alterações da legislação trabalhista exigidas pela Fiesp, que reduzirá o conjunto de direitos, né? As mudanças. Veja que é sintomático, né, que algumas figuras extremamente conservadoras sejam colocadas em posições estratégicas do governo, que são publicamente contrários às políticas de inclusão, às políticas que possibilitaram uma mudança tão significativa em determinadas áreas da sociedade brasileira que até o governo do presidente Lula eram restritas a setores muito pequenos da sociedade. Então a população vai levar um choque. Por quê? Porque está assumindo o governo um programa que não foi eleito por ninguém. Né? Quer dizer, ninguém elegeu um presidente para mexer na Previdência, para mexer nos direitos previdenciários, né? Para ampliar o processo de desmonte do Estado brasileiro. Então, nós temos uma aliança, aquilo que eu estava dizendo. Você vai ter no governo um programa que estará sendo executado e que não foi eleito por ninguém. Né? Onde que vem a legitimidade para esse programa que pretende ser implantado no nosso país? Então, isso levará a uma contradição. Ninguém governa, né, de maneira ilegítima, ninguém governa fruto de um golpe como este sem reação da sociedade. Então, nós teremos, num curto espaço de tempo, um processo onde as pessoas se darão conta, né, do custo social, do custo político disso que o país está vivendo. E nós acreditamos que isso vai produzir, inclusive, uma mudança nessa maioria eventual que foi pró-admissibilidade, mas que muitos parlamentares, inclusive no mérito, disseram que ainda não tem uma posição definida.
Deputado Paulo Pimenta, voltando a falar sobre a votação no plenário do Senado, o voto de algum senador surpreendeu o senhor?
Eu, particularmente, entendo, né, que nós temos um Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, de baixa qualidade ideológica, programática, né? Então você tem um conjunto de parlamentares que, digamos assim, não são indivíduos que construíram as suas trajetórias em função das suas coerências políticas, em função dos seus posicionamentos, né? E são pessoas que, digamos assim, volúveis, né, do ponto de vista das suas convicções. Ontem estava com uma posição, hoje está com outra. Então não me surpreendo, né, sinceramente não me surpreendo. Nós que sabemos, né, quem é cada um, podemos esperar uma postura de dignidade daqueles que têm uma trajetória digna. Agora você não vai esperar coerência, você não vai esperar, né, coragem cívica, mas de pessoas que nunca tiveram isso. Então, eu, sinceramente, para mim...
O ex-presidente Collor sempre foi da base do governo, né, deputado?
A base do governo não quer dizer nada numa lógica de governabilidade como nós vivemos hoje no Brasil. Né? Você tem aí uma lógica no país que permite que boa parte dos partidos que estiveram na base do nosso governo estavam também na base do governo Fernando Henrique. Por quê? Porque quando nós assumimos o governo, nós tínhamos cerca de 90 deputados, um pouco mais do que isso com os partidos aliados. O presidente Lula, para governar, precisava de 308 votos para fazer uma mudança na Constituição, para poder aprovar o projeto, precisava de 257. E precisou compor uma base de governo, e essa base de governo trouxe para o nosso governo partidos políticos que, historicamente, foram nossos opositores, que estavam na base do governo Fernando Henrique. Né? Então é assim, a governabilidade no Brasil, ela obriga quem ganha a eleição a compor o governo de seus adversários para poder governar. Então isso provoca essas contradições. Ó, na base do nosso governo nós temos o PP, nós tínhamos o PMDB, nós tínhamos o PSD, nós tínhamos, né, partidos que ideologicamente estão distantes daquilo que nós pensamos. Agora, com certeza, muitos deles, a partir de hoje, assim como eram da base do nosso governo, vão estar na base do governo do presidente, né? Assim como tiveram o Fernando Henrique. E nós, todos nós aqui sabemos que o PMDB é um partido político que desde a redemocratização nunca esteve fora do governo. Né? E vejam que curioso, o PMDB esteve 3 vezes na presidência da República, com o Sarney, com o Itamar e agora com o Temer. E nenhum deles chegou à presidência da República pelo voto popular. Sarney, por uma circunstância histórica da morte do Tancredo, Itamar com o afastamento do Collor, e agora Temer, nesse golpe contra a Dilma. Então o PMDB chega 3 vezes à presidência da República sem que nunca tenha tido o presidente eleito pelo voto popular.
Deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, está aqui conversando com a gente. Deputado, qual vai ser a estratégia da presidente afastada agora, Dilma Rousseff, daqui para frente, durante esse período de afastamento? Como é que vão ser essas viagens pelo país? O ex-presidente Lula vai estar junto também, ele que tem experiência com as caravanas da cidadania. O que exatamente ela vai fazer nessas viagens? E haverá ou não viagens ao exterior também, onde há, enfim, pelo menos a imprensa dos jornais e também alguns órgãos internacionais coadunam com essa ideia de que houve um golpe aqui no Brasil?
Que bom, né? Que eles têm esse nível de isenção que muitas vezes falta à imprensa brasileira, né? E consegue olhar esse cenário, entender a lógica política, os interesses que estão por trás desse processo. A imprensa internacional hoje tem dado, né, uma lição de jornalismo para a imprensa brasileira, de autonomia, de altivez. Eu que sou jornalista, né, fico orgulhoso de poder ver esse nível de independência que a gente encontra em alguns órgãos da imprensa internacional e, infelizmente, não encontra aqui no país, né? O que a presidenta Dilma vai fazer, o que o presidente Lula vai fazer, vai ser combinado agora, nos próximos dias. Nós, com certeza, temos uma única presidenta legítima no país, o mandato dela é até dia 31 de dezembro de 2018. Nós não reconheceremos um presidente fruto de um golpe, né? Um presidente legítimo. Muitas personalidades do mundo político internacional têm manifestado também essa disposição de não reconhecer um eventual governo do conspirador Temer, né? E o presidente Lula e a presidenta Dilma com certeza vão fazer agendas dentro do Brasil, dentro do exterior. Esse processo todo criou no Brasil uma coisa que nós chamamos de sociedade progressista, né? Que é uma coisa muito maior do que os partidos políticos. Se você pega, por exemplo, do mundo cultural brasileiro, é difícil você encontrar algum nome, né, respeitável que esteja ao lado dos golpistas. Você tem lá o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Wagner Moura, né, o Tico Santa Cruz. Você tem o mundo cultural brasileiro todo denunciando golpe. Aí você vai ver, ah, não, os golpistas têm também um setor importante do mundo cultural. Aí faz um atrás, Alexandre Frota, né?
Alexandre Frota. Acho que o Lobão, o Lobão também. Alexandre Frota.
São as duas expressões.
E o Roger, do Traje a Rigor.
O Roger, né? Aí você vai para o mundo acadêmico, né? Você vê manifestos de professores de direito constitucional, de direito civil. Você pega os 58 reitores das universidades, 54 denunciando o golpe. Não são filiados a partido A, a partido B, né? Faz isso em defesa da democracia. Então você tem um caldo, né, importante, cultural, de caráter democrático, de caráter civil, que não aceita esse cenário. E aí as pessoas olham, ah, não, então vai melhorar, agora vai ter a moralidade do Brasil, né? Aí você olha, o principal o nome de influência na composição do governo é o Michel, é o Cunha. Aí você tem os personagens do novo governo. O próprio Temer, né, com inúmeros processos, denunciado. Aí você tem os ministros. Todos os senadores do PMDB, eu acho que estão denunciados ou investigados na Lava Jato ou em algum outro processo grave, foram convidados para ser ministro. Então é uma coisa sui generis, né? Você olha, e vocês têm condições de avaliar isso também quanto eu, quem são os nomes colocados nas funções-chave do governo, e você vai ter dificuldade em encontrar um que não seja investigado ou denunciado ou réu no Supremo Tribunal Federal. Você via ontem senadores que respondem como réu por lavagem de dinheiro, por improbidade, fazendo discursos moralistas que, sinceramente... Né?
Agora, deputado, os que criticam o PT, o governo Dilma, podem usar esse argumento também, e usam esse argumento de que há pessoas envolvidas na Lava Jato no comando do país, quando criticaram a indicação e a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil no governo Dilma.
Veja bem, eu quero dizer a vocês que eu estou chamando a atenção para a contradição da hipocrisia. Nós tivemos um discurso coerente com relação à defesa daquilo que nós entendemos que é a inocência do presidente Lula, a inexistência dessa rede, né, de corrupção, de desmandos que tentam caracterizar o Partido dos Trabalhadores e o nosso governo. Nós rejeitamos isso. Quem foi para a rua com um discurso hipócrita, demagogo, né, de moralidade, ao mesmo tempo faziam juras de amor ao Eduardo Cunha, né? Somos milhões de Cunhas, né? Cunha é o exemplo. Quem fez isso não fomos nós. A demagogia, a hipocrisia dos falsos moralistas não é uma característica da esquerda. É uma característica da UDN antiga, né? Do liberalismo, da arena, né? Que promovia as campanhas pela família, por Deus e pela propriedade. Vocês viram no dia da votação, pessoal, aquele circo de horrores, as pessoas dedicando a Deus, dedicavam a mãe, a filha, a neta, a cidade natal, um voto. Quer dizer, como é que alguém, em vez de fazer referência às razões pelas quais o presidente estava sendo afastado, eu votava em nome do pastor, da minha igreja. Da... Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, por que as pessoas não festejam? Por que ninguém festejou? Não teve uma grande mobilização popular de comemoração pela votação da Câmara, ou mesmo hoje. De vergonha, pessoal. A classe média brasileira tem envergonhada, a gente tem vergonha de saber que fizeram parte de um processo comandado pelo Eduardo Cunha. Tem vergonha, né? Porque o Eduardo Cunha foi afastado por lavagem de dinheiro, por corrupção, por acusado de comandar um esquema criminoso dentro da Câmara dos Deputados. Então, as pessoas têm vergonha de saber que estão no mesmo barco do Bolsonaro, né? Fazendo apologia da tortura, da ditadura militar. Então, é muito constrangedor, né? Quer dizer, você dizer, ah, mas quem são meus aliados na luta pela democracia, na luta contra a corrupção no Brasil? Ah, é o Temer, é o Cunha, né? Então, convenhamos que somente alguém que efetivamente esteja disposto a fazer de conta que não está enxergando a realidade. Por isso que eu digo que a imprensa internacional ela tem muito mais isenção. Porque nós sabemos do nível de comprometimento da imprensa nacional, especialmente da Rede Globo, né? Dos grandes veículos de comunicação que estiveram por trás do golpe de 64, que tem uma relação umbilical com a Fiesp, com as outras grandes federações de indústria que sustentam como principais anunciantes, né, esse esquema da mídia que apoiou o golpe. Então, pessoa razoavelmente informada no Brasil, né, precisa muita coisa. Razoavelmente informada no Brasil sabe que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Né? Então, não há nenhuma necessidade de grandes explicações para as pessoas compreendam o que está por trás desse golpe.
Deputado Paulo Pimenta, eu queria fazer uma última pergunta, obter a sua resposta rapidamente. Os ministérios sociais, da área social, quer dizer, de áreas como, por exemplo, que garantem direitos, como os direitos dos negros, os direitos das populações menos favorecidas, vão estar todas sob um guarda-chuva de um só ministério, que vai ser o Ministério da Justiça. E as feministas e também os movimentos negros estão preocupados com a possibilidade de redução de direitos. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Primeiro lugar, o cidadão que está sendo convidado para ser o ministro da Justiça é um cidadão que tem um histórico, né, de truculência, de conivência com a falta de apuração, de chacinas, de crimes graves e tal. Em segundo lugar, esses partidos políticos que agora assumem o governo patrocinaram ações do Supremo Tribunal Federal contra a política de cotas, contra o ProUni, né, contra a afirmação de alguns direitos fundamentais, são favoráveis a projetos como o Estatuto da Família, né, que pretende normatizar no Brasil um padrão, né, de estrutura familiar.
O ministro é o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né?
Exatamente. Né?
Alexandre de Moraes.
Você sabe que nesse grupo aí tem um conjunto de setores ligados a políticas fundamentalistas, né, homofóbicas. Então, vocês conhecem a Câmara. Sabem quem são os aliados do novo governo. Sabem com quem eles terão que contar para aprovar os seus projetos. Então, nós vamos nos preparar para ter, no próximo período, uma luta muito dura no país, no processo de redução de direitos, da afirmação de políticas públicas. Eu tenho muita tranquilidade para poder avaliar isso, porque fui presidente da Comissão de Direitos Humanos durante todo o ano de 2015 e vi no dia a dia, né, o que se pretendiam aqueles parlamentares em termos de mudança das políticas públicas. Agora, no governo, evidentemente, que eles farão de tudo para poder transformar em legislação aqueles pressupostos fundamentais que orientam, né, as suas concepções e as suas políticas.
Tá bom. Deputado, conversamos com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, o senhor vai agora ao Palácio do Planalto encontrar a presidente?
Estou indo para lá agora, já estou indo para lá.
Tá certo. Conversamos. Um abraço, obrigado, bom dia, hein?
Bom dia, deputado.
Conversamos com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, repercutindo essa decisão do Senado Federal de aceitar a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, que será afastada a partir de hoje por até 180 dias do cargo, período em que o Senado fará o processo e o julgamento da presidente Dilma sob a presidência do presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski.